Jornal Câmara dos Deputados.
Sessão solene abre novo ano legislativo no Congresso Nacional.
Pauta de votações permanece trancada por medida provisória.
Projetos em debate sugerem redução de impostos sobre remédios.
A Câmara analisa propostas que tratam da redução de impostos sobre medicamentos. A repórter Idelene Macedo traz mais detalhes sobre o tema.
A Frente Parlamentar Mista para a Desoneração dos Medicamentos está empenhada em convencer governos estaduais a reduzir a carga tributária para permitir maior acesso aos remédios. Segundo o coordenador da Frente, deputado Walter Yoshi, do PSD de São Paulo, a ideia é negociar e convencer os governadores a adotar ainda neste ano o exemplo do Paraná, onde os remédios estão desonerados desde 2008.
Os governantes têm medo de diminuir imposto. Eles acham que vão perder a arrecadação. No estado do Paraná, o que aconteceu? Triplicou a arrecadação sobre os medicamentos. Quer dizer que o setor conseguiu repassar essa carga tributária que foi desonerada para o preço ao consumidor final, e o consumidor passou a poder comprar o remédio que ele não tinha condições. Aumentou a arrecadação porque aumentou o consumo.
O deputado lembrou ainda que defendeu em audiência pública realizada em agosto na Câmara a redução do ICMS sobre medicamentos. Em outra audiência em outubro, representantes da indústria farmacêutica e da indústria de produtos hospitalares e odontológicos pediram a aprovação de propostas que diminuam os tributos que incidem sobre esses produtos. A Câmara dos Deputados analisa dois projetos de lei sobre o tema. Ambos aguardam parecer da Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
O sonho da casa própria muitas vezes se transforma em pesadelo por causa dos constantes atrasos na entrega do imóvel.
Para evitar o problema, a Câmara analisa projeto que proíbe as construtoras de prever nos contratos de construção atraso superior a 60 dias para entregar ao comprador apartamentos, casas e salas comerciais, como mostra a reportagem de Renata Torres.
O objetivo da proposta, segundo Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, é impedir uma prática comum entre as construtoras de prever no contrato tolerância de normalmente 6 meses para o atraso na entrega do imóvel. A proposta também quer evitar que as construtoras coloquem nos contratos cláusulas com indenizações de pouco valor aos compradores lesados pela demora. De acordo com o texto, caso o atraso seja maior que 60 dias, o incorporador terá que pagar ao proprietário multa correspondente a 5 milésimos do valor pago pelo imóvel. A multa ainda vai ser acrescida de juros de 1% ao mês até a data em que a casa, apartamento ou sala comercial, por exemplo, for entregue ao comprador. O projeto está em análise na Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde o relator, deputado Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, já recomendou sua aprovação.
As construtoras, às vezes, não conseguem cumprir o prazo, não fazem um plano para ver se os investimentos delas são compatíveis com o mercado. E quem tem pago isso é o consumidor. E se prepara para adquirir seu imóvel próprio, se prepara para adquirir seu apartamento, seu lugar de morar, sua tranquilidade, e na hora H há um atraso muito grande e não tem havido compromisso das empreiteiras, das incorporadoras e consultoras em honrar isso. Então, para que o mercado seja um mercado mais saudável, tenha mais cuidado até no que oferecer e um compromisso maior de cumprir as metas, essa legislação, onde a gente traz algum custo para quem toma o recurso do investidor e não cumpre o prometido no contrato.
Paulo Foleto retirou do projeto original a previsão de atualização monetária da multa por cada mês ou fração de atraso na entrega do imóvel pelo incorporador. Segundo o relator, esse tipo de previsão não se justifica em um quadro de estabilidade macroeconômica do país. Depois de analisada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, a proposta segue para votação em mais 2 comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Educação.
Os deputados estão estudando a determinação de que o índice de desenvolvimento de cada escola seja divulgado à sociedade.
O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é calculado com base em diversos indicadores de desempenho organizados pelo governo federal.
Saiba mais sobre a questão na reportagem de Marise Lugulo.
5 projetos de lei em tramitação na Câmara querem tornar obrigatória a divulgação da nota das escolas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em local de ampla visibilidade ou nos meios de comunicação. O IDEB tem uma escala de 0 a 10 e sintetiza 2 conceitos sobre a qualidade da educação: a aprovação e a média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar obtidos no censo escolar e das médias de desempenho nas avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do Sistema de Avaliação da Educação Básica e na Prova Brasil. Atualmente, o site do INEP divulga os resultados, que também são enviados em formato de boletim para cada colégio. O relator das matérias na Comissão de Educação, deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, é favorável aos projetos.
Particularmente, acho que nós deveríamos fazer um esforço para oferecer para a sociedade, oferecer para os pais, oferecer para a comunidade a informação sobre o perfil daquela escola em relação à sua nota de desempenho no IDEB, e que ela pudesse também ser aprimorada enquanto nota, para que ela pudesse expressar realmente de maneira ampla o universo de cada escola. Porque com isso, o corpo profissional, o corpo docente, a própria comunidade, os professores, os alunos, estarão imbuídos em proteger, preservar e promover a sua própria escola, a sua experiência escolar.
Mas a proposta não é unânime. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, por exemplo, teme a estigmatização da escola.
É importante que a escola, enquanto equipe pedagógica, enquanto professor, entenda e possa, a partir daí, aprimorar o seu trabalho para corrigir e melhorar os resultados. Os pais também, os próprios alunos. Agora, eu acho que isso interessa a essa comunidade interna. Se o meu filho está matriculado na escola A, eu quero saber como é que aquela escola está, eu quero acompanhar, eu vou fiscalizar. Agora, não interessa isso estar na porta da escola. Você imagina o constrangimento de uma criança que está indo para uma escola, que o IDEB dela está 3, e vizinho daquela escola tem uma escola com IDEB 7. Até que ponto isso ajuda a escola a crescer, na medida que ela passa a ter uma marca, um resultado, que nem sempre reflete o trabalho daquele momento.
No Distrito Federal, uma lei em vigor desde o ano passado obriga escolas públicas e particulares a divulgarem em suas dependências a classificação no IDEB. No município do Rio de Janeiro, a obrigatoriedade vigora desde 2011. Entretanto, na Câmara dos Deputados, as propostas nesse sentido praticamente não evoluíram. A mais antiga delas vai completar 3 anos e está pensada com as demais ainda na primeira comissão, a de Educação, onde aguarda a apresentação do parecer do deputado Lelo Coimbra. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Justiça. A desocupação da terra indígena dos Awaguajá atraiu a atenção do Parlamento Europeu e também será acompanhada pela Câmara. Acompanhe mais detalhes sobre a questão na reportagem de José Carlos Oliveira.
A chamada desintrusão foi determinada pela Justiça Federal e começou efetivamente no início de janeiro. A tribo Awaguajá tem cerca de 400 índios isolados que vivem exclusivamente da caça e da coleta de frutos e raízes no noroeste do Maranhão. A terra indígena foi reconhecida em 1992 e homologada em 2005, mas vinha sendo alvo de constantes invasões e de exploração ilegal de madeira. A situação dos Awaguajá levou o Parlamento Europeu a promover a conferência Awá à beira da extinção, em Bruxelas. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputado Padre Tom, do PT de Rondônia, foi o representante da Câmara neste debate.
O Parlamento Europeu quer manter um diálogo com o Parlamento Brasileiro. Eles querem que nós, os parlamentares brasileiros, possamos acompanhá-los em audiências com o Ministério da Justiça, com a FUNAI e até visitando algumas tribos na região amazônica do Brasil.
Padre Tom fez um relato das ações da Frente Parlamentar e do Governo Federal na retirada dos não-índios da terra Awaguajá. O deputado também anunciou que vai solicitar um acompanhamento mais efetivo da Câmara neste processo. Na avaliação da FUNAI, a desocupação da terra indígena Awaguajá tem ocorrido sem maiores resistências dos não-índios. As 427 residências ou propriedades que ocupam a área já foram notificadas e 165 se cadastraram junto ao INCRA para a triagem de reforma agrária. O desmatamento na região é grande e a madeira explorada irregularmente foi apreendida. A desintrusão envolve Polícia Federal, Força Nacional, Exército, FUNAI, IBAMA, Instituto Chico Mendes, entre outros órgãos federais. Os não-índios notificados têm o prazo de 40 dias para deixar a terra indígena Awaguajá. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A participação de mulheres no processo eleitoral brasileiro pode aumentar se o Congresso aprovar a proposta que está em debate na Câmara.
A repórter Carla Alessandra traz mais informações sobre a iniciativa.
Proposta em tramitação na Câmara altera a legislação eleitoral para que os partidos aumentem a reserva de vagas para as mulheres de 30 para 50% de suas listas de candidatos da Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Pela proposta, os partidos ou coligações podem apresentar uma lista com até o dobro do número de vagas a serem preenchidas. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada João Moraes, do PCdoB Mineiro, afirmou que a iniciativa é apenas uma das formas de garantir mais representatividade para as mulheres no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. A deputada lembrou que cotas para as mulheres existem desde 1997. Mesmo assim, houve uma estagnação na participação feminina.
Na Câmara dos Deputados, uma certa estagnação desde 2002, onde nós elegemos 42 mulheres, 2006, 46 mulheres e 2010, 45 mulheres. Por isso que nós achamos a proposta válida, é um instrumento de debate, de discussão, a necessidade de que as mulheres participem em condições de paridade, mas nós queremos ir mais além.
A proposta está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois segue para a votação em plenário. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Sessão solene realizada na tarde desta segunda-feira abriu oficialmente os trabalhos do novo ano legislativo do Congresso Nacional.
Na mensagem encaminhada ao Parlamento, a presidente da República, Dilma Rousseff, destacou que quer garantir, em 2014, a manutenção do Pacto de Responsabilidade Fiscal nas votações do Congresso. Isso significa evitar a aprovação de propostas que impliquem aumento de gastos ou redução de receita orçamentária.
Conforme o texto, o Brasil tem mantido uma taxa de câmbio em patamar adequado e ainda possui 375 bilhões de dólares em reservas cambiais.
Outro indicador econômico destacado foi a entrada de 64 bilhões de dólares em investimentos no ano passado. As novas concessões de 2014, a Copa do Mundo e a exploração petrolífera do Campo de Libra foram citadas como oportunidades oferecidas para manter a economia nos trilhos em meio à crise internacional.
Na abertura dos trabalhos legislativos de 2014, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, chamou atenção para os desafios a serem enfrentados pelo Congresso Nacional, no momento em que o país vai atrair observadores internacionais por causa da Copa do Mundo.
Em uma rápida avaliação, Henrique Eduardo Alves classificou o ano de 2013 como produtivo na medida em que a Casa votou leis como a MP dos Portos e do Mais Médicos, a PEC das Domésticas, o voto aberto e o projeto que define a aplicação dos recursos dos royalties do petróleo.
Por outro lado, Henrique Eduardo Alves também ressaltou a expectativa de que temas importantes sejam votados em 2014, como, por exemplo, a reforma política, o marco civil da internet e da mineração e a PEC do orçamento impositivo.
Os deputados retomam os trabalhos nesta terça-feira com a pauta trancada pela medida provisória 625 de 2013, que destina 60 milhões de reais para recuperar equipamentos de geração de energia elétrica a serem cedidos à Bolívia.
Confira na reportagem de Silvia Munhato as expectativas para a votação de projetos em 2014.
A pauta do plenário da Câmara começa com uma medida provisória e 5 projetos de lei com prioridade de votação. Mas os líderes de partidos devem escolher suas urgências para o ano, tendo como pano de fundo a realização da Copa do Mundo e principalmente as eleições. O líder do PT, deputado José Guimarães, defende um esforço para a votação das reformas política e tributária.
O país não sobreviverá por mais tempo sem uma reforma tributária que ponha fim a essa guerra desenfreada, chamada guerra fiscal, entre os entes federados e entre os estados.
Já o deputado Rubens Bueno, líder do PPS, não acredita na votação de reformas estruturantes em ano eleitoral.
Reforma política, reforma tributária que a presidente Dilma prometeu quando tomou posse, prometeu solenemente no Congresso brasileiro e não enviou nenhuma proposta de reforma tributária. Então, nós temos aí algo novo para acontecer, mas num ano eleitoral eu acho muito difícil.
O deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB, tem uma opinião diferente sobre a reforma política.
Nós mesmo convencionamos entre nós que ela deveria ser votada num momento que não teria influência na próxima eleição. E se você votá-la agora, você não vai afetar a próxima eleição. Consequentemente, nós temos mais isenção para cuidar dela.
Mas todos os líderes lembram que existem vários temas que devem ser votados logo, como o Marco Civil da Internet, a reformulação do Código Civil, a regulamentação das biografias não autorizadas e o piso dos agentes comunitários de saúde. O deputado Eduardo Cunha defende, inclusive, que o Código de Mineração seja levado diretamente para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Os líderes partidários com representação na Câmara têm reunião marcada nesta terça-feira para eleger os temas que devem ter prioridade na pauta de votações. Mais informações com a repórter Idelene Macedo.
Na terça-feira, os líderes partidários se reúnem no gabinete da presidência da Câmara dos Deputados para definir a pauta de votações prioritárias da Casa para este ano. Tendo em vista o início dos trabalhos no Congresso, o governo se adiantou. Na semana passada, a ministra das Relações Institucionais e Deli Salvati conversou com as lideranças do governo na Câmara, no Senado e no Congresso para informar que o Planalto quer a votação das 14 medidas provisórias em tramitação no Parlamento, além da manutenção dos vetos presidenciais. A comissão especial que cria o Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos realiza audiência pública nesta quarta-feira, às 10 da manhã, para discutir as loterias no país. O debate vai contar com a participação do vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto. A comissão volta a se reunir às 14h30 para debater as dívidas dos clubes de futebol. Foram convidados representantes da CBF e os presidentes do Coritiba Futebol Clube do Paraná, Wilson Ribeiro de Andrade, e do Goiás Esporte Clube, Sérgio Gabriel Rassi. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Apesar da falta de consenso, o relator do Marco Civil da Internet, Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, espera que a proposta seja votada em breve. A repórter Ana Raquel Macedo traz mais informações.
O relator do Marco Civil da Internet, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, está confiante na votação do projeto a partir da abertura do ano legislativo nesta segunda-feira. Molon acompanhou a posse de 4 novos ministros no Palácio do Planalto também nesta segunda e espera que a continuidade da reforma ministerial e os possíveis reflexos das mudanças sobre a base aliada no Congresso não tenham repercussão na discussão do Marco Civil.
Esse projeto é um projeto que beneficia mais de 100 milhões de internautas brasileiros. Não é justo deixar a população brasileira sem esta lei por conta de trocas de ministérios. Eu espero que não interfira e não acredito que vai interferir.
O Marco Civil será uma espécie de constituição da internet, regulamentando o funcionamento da rede de computadores no Brasil. Encaminhado ao Congresso pelo Executivo em 2011, o projeto não tem consenso, principalmente quanto à proibição de as empresas da internet venderem pacotes com diferenças de conteúdo de acordo com o preço pago pelo consumidor, a chamada neutralidade da rede. Também não há acordo quanto à obrigatoriedade de as empresas estrangeiras do setor armazenarem no país os dados dos usuários brasileiros. Alessandro Molon defende que, independentemente do consenso, a proposta seja colocada em votação.
Faz sentido que a Câmara deixe de produzir, de votar, por conta da divergência de um ou outro líder partidário. Já mais de 15 bancadas foram contactadas e se manifestaram a favor do projeto. O novo ministro da Casa Civil, o ministro Aloysio Mercadante, é um entusiasta da neutralidade, de forma que o cenário muito positivo nesse começo de ano, não só no Palácio do Planalto, mas na Câmara também, com uma série de líderes que assumem lideranças de partidos e que também se entusiasmam com o projeto, até mesmo de líderes da oposição.
O Marco Civil está na pauta de votações prevista para esta semana no plenário. Com prazo de urgência vencido, a proposta é uma das 5 que trancam a pauta da Câmara, ao lado de uma medida provisória. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está oferecendo um curso gratuito e à distância para os conselheiros de assistência social de todo o país. O objetivo é capacitar os conselheiros municipais para que possam atuar de modo mais efetivo na fiscalização de diversos programas governamentais. Para tanto, o curso do TCU vai explicar o funcionamento da assistência social em nosso país, quais são os modelos de controle, como devem atuar os conselheiros municipais e como deve ser a fiscalização de centros de referência. Além disso, será abordado o acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família. O curso de assistência social oferecido pelo TCU é gratuito via internet e qualquer interessado pode participar. As inscrições podem ser feitas em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.